Bom dia, muito grato por você estar aqui. Hoje estaremos falando sobre... Nesses dias de hoje, hoje é 9/11, né? Nós lembramos das Torres Gêmeas, o que aconteceu com... Hoje é dia 9/11, né? Dia 11 de setembro, no qual nós lembramos de tudo que aconteceu com as Torres Gêmeas. E a história e as tragédias que aconteceu. Como uma nação, nós sabemos que foi muitas coisas que aconteceu. E também nós conhecemos algumas pessoas que trabalhavam naquele lugar no 11 de setembro. E também nós também estamos lembrando que hoje estamos sem a rainha, a rainha Elizabeth. Ela, na Inglaterra, nós perdemos a rainha, mas nós sabemos que era uma mulher de fé, uma mulher que governou por 70 anos. E nós podemos ver, né, o que Deus tem nos liderado, o que Ele tem feito por nós diante dessas transições. Eu falei de duas histórias sobre a rainha. Sobre um homem que conhecia a mulher, a rainha, por algum tempo. E a rainha e esse homem que ela conhecia estavam andando com ela. Os turistas estavam visitando, viu esse homem com a mulher e decidiram perguntar. E eles falaram sobre a rainha. Os turistas estavam conversando sobre como que a rainha era. Perguntou para esse rapaz e falou assim, ó, com o público ela é muito gente boa, mas sem estar com o público, ela é um pouco bravinha com a gente. E outra coisa que aconteceu com a rainha, muito tempo atrás, o que a rainha, a fé que a rainha declarava, e essa história, e perguntaram para a rainha, o que você queria que as coisas acontecessem na sua vida? E a rainha disse para as pessoas, o que você gostaria que acontecesse com um sonho seu? A rainha disse assim, eu queria estar viva quando Jesus retornasse. E ela falou, gostaria de ver como ver Jesus pisando na terra. Isso seria um sonho. Olha só que poderoso é isso. Você pediu um sonho, esse ser o seu sonho. E ela sempre amou o país dela como tudo. Eu quero colocar isso para poder ilustrar. E eu quero falar hoje sobre como que nós podemos amar um ao outro. Como que nós podemos amar as pessoas em nossa volta, os nossos vizinhos, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Como que podemos ter compaixão diante dessas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano? Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor possa trazer a verdade no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus estava orando e ministrando. E muitas vezes as pessoas sempre queriam fazer uma piadinha, alguma coisa, para poder tirar a concentração de Jesus e fazer com que ele errasse, para que eles pudessem condenado. Em Lucas capítulo de número 10, 25 a 26, a palavra de Deus diz que: "E eis que, levantando um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Respondeste bem. Faça isso e viverás. Para justificar com Jesus, ele fez uma pergunta em entrelinhas para ele, para poder perguntar. Porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Quem é o meu próximo? Muitas vezes, quando nós queremos educar os nossos filhos, nós falamos: Faça o que é certo, ande conforme aquilo que seja certo para a tua vida. E isso tudo aconteceu, a pessoa querendo se justificar, querendo se colocar na frente de Jesus, querendo ver se Jesus poderia errar, achando que sabia demais sobre a palavra. Nós temos que entender que muitas das vezes, nós andamos com pessoas que pensam às vezes como nós, andamos conosco, faz parte do nosso andamos com pessoas boas em nossa volta, mas também nós não gostamos de pessoas que só trazem destruição para a nossa vida e só traz mais condutas no nosso meio. E Jesus entrou com uma parábola dizendo assim: olha o que que ele disse. E respondendo, Jesus disse, para querer responder a pergunta que esse espertinho fazia para Jesus, ele disse assim: E respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, o retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo, passou de largo. E vendo de igual modo um levita chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de passagem chegou ao pé dele, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou feridas, deitando azeite e vinho. E, pondo sobre seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, o Senhor: vai e faz da mesma maneira. E a explicação dele é dizer: quando Jesus trouxe essa mensagem, ele estava querendo mostrar como que você trata os gentios e como que você trata as pessoas em sua volta de maneira certa. Como é que você pode agir na frente de um amigo? Você já percebeu que quanto mais velho você fica, mais crítico você fica? Antes, quando era mais jovem, nós não pensamos em criticar muitas pessoas, nós queremos mais curtir a vida. Mas nós começamos a colocar a nossa vida diante de um perigo. Jesus estava falando, era isso. Quem que é o nosso próximo? Quem que é o seu próximo, igreja? Nós temos que entender quem é nosso próximo. Não é diante daquilo que nós acreditamos, mas do que a palavra diz quem é o nosso próximo. Eu vou te dar. Agora vamos para o papel. O nosso próximo merece um amor. Não por causa que eles são pior ou melhores que o outro, mas o nosso próximo merece de amor da mesma maneira que Jesus nos deu o seu amor. Quando essa pessoa estava ali machucada, passou um sacerdote, passou o levita e todos deixaram ele de lado. Mas o bom samaritano passou para poder ajudar aquela pessoa. Pois esse homem tinha... fizeram um assalto, assaltaram ele, bateram nele, deixaram ele quase morto. O sacerdote passou com pressa, o levita passou com pressa. Esse bom samaritano parou, aplicou azeite nas suas feridas e vinho para o abençoar. E muitas vezes Deus fala isso conosco. Quando alguma pessoa nos trata mal ou faz algo de errado conosco, a oração de Jesus na cruz foi assim: Jesus, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Deus... E Deus é um comando: ame todas as pessoas como você anda, ama a si mesmo. O número 1 diz: nós amamos Deus porque nós temos um coração grato. Tudo que nós temos é um presente de Deus para nós. Tudo que nós temos, material, o que for, é Deus que deu, Deus que liberou que a bênção viesse na nossa direção. Imagina se você começasse a parar para pensar: será que eu estou respirando? Será que eu estou respirando? Ou você começar a pensar demais no seu coração: ah, meu coração está batendo, meu coração está batendo. Só pensa algumas coisas que nós perdemos a nossa bênção por causa de uma bobeira. Tudo que nós temos é algo que Deus faz para nós. E também em amar as pessoas em nosso meio. Não porque nós queremos, mas porque nós temos que seguir A Bíblia diz para você pode amar, não tá, a Bíblia não diz para você amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. A Bíblia diz que para você amar seus inimigos e orar por aqueles que são perseguidos. Porque eles estão perdidos. É sempre bom fazer o que é certo. Muitas vezes nós queremos agir em emoção. Muitas vezes nós tomamos decisão diante daquilo que nós sentimos. O número 3 diz: se você for levar a mensagem de Jesus sem amor, você tem um falso testemunho. Muitas vezes nós criticamos as pessoas, as outras religiões, fazemos inúmeras coisas e nós paramos e deixamos de amar aquelas pessoas. Então, como a gente vai amar essa pessoa, não amar essa pessoa e querer dar um testemunho para elas? O testemunho tem que ser sólido e verdadeiro. O meu amor pelas pessoas não é diante daquilo que eu sinto, mas sim diante daquilo que é ordenado para mim fazer como cristão de verdade. Nós temos que entender. O meu próximo precisa de amor e eu preciso de liberdade para ir na direção deles, para poder falar com eles. A Bíblia diz que quando o samaritano o viu, esse homem totalmente arrebentado, porque os ladrões tinham pego. A Bíblia diz que ele pega este homem, cobre ele, vai nas suas feridas, aplica azeite e vinho e tomou conta dele. O sacerdote deixou ele de lado. O levita deixou ele de lado. Alguém pensou assim: ah, não, eu tenho coisa para fazer, eu não vou parar. E o samaritano não tinha essa obrigação. E ali quem tinha passado por ele era o sacerdote. E quem tinha passado por ele ali era o levita. E deixou esse homem de lado. E aquele homem que não tinha nada a ver com aquilo, que poderia ter passado direto, ele parou e cuidou dele. Quando nós começamos a servir de Jesus, nós temos uma regra de ouro. Faça com as pessoas, a Bíblia diz, faça com as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse por você. Pense nisso. É difícil. Como que eu vou amar uma pessoa que não me ama? Você está achando que eu sou louco? Né? Muitas vezes você pode se perguntar, mas você só tem que fazer alguma coisa. Se aquela pessoa não te ama e você ama ela, você não tem nada que se desculpar, é só fazer a vontade de Deus, que Deus está vendo tudo. E muitas das vezes nós somos egoístas em querer fazer as coisas só do nosso modo, da nossa maneira. Porque isso foi o que Deus fez por nós, nos amar. A partir do momento que você tá? Quando você começa a ser crítico, você começa a secar a sua espiritualidade. Quando você começa a ser crítico, criticar todos e tudo, e não amar as pessoas, você começa a secar o seu espírito. E fica tudo seco. Sua vida espiritual fica seca. Crítica. Tá? Julgo. Chega uma hora que você fica seco, sem ninguém em sua volta. Por causa da crítica. E muitas vezes começamos a julgar todo mundo e criticar as pessoas em nossa volta. E você tem que fazer ao contrário disso. Ele disse para alguns judeus naquela época, Jesus, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que parar. Por que que vocês estão. Você lava os túmulos, se pro lado de fora tá lindo, mas por dentro tá tudo podre, um sepulcro caiado. Pare de ser hipócritas, né? A maior resposta de libertação, de liberdade que nós temos em qualquer situação é o amor. Porque o medo. Porque não existe medo no amor. Mas o amor, ele coloca para fora o medo. Quando Deus nos dá a definição de próximo, mesmo que qualquer pessoa que esteja em nossa volta, nós temos que entender que quando pessoas entram no nosso meio, é para nos testar quem que verdadeiramente nós somos. E Tiago diz que a nossa fé tem que ser demonstrada diante das nossas atitudes. Meus vizinhos verão o amor de Cristo não por aquilo que eu mostro, mas por aquilo que eu sou e da maneira que eu ajo com eles. As pessoas. Primeiro João. Mostra que Jesus morreu por todos nós. E se você tiver alguma pessoa passar uma necessidade e não poder ajudá-la, são ações que não são verdadeiras. Nós temos que amar as pessoas e ajudá-las em tudo aquilo que nós podemos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nós. Se você pensou. Agora imagina Jesus. Naquela cruz, por causa que aquilo que nós fizemos de errado, por causa que todo mundo zoando Jesus na cruz, fazendo chacota de Jesus na cruz, e Jesus ali na cruz, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e Jesus ficou naquela cruz foi por causa que ele nos amou. A palavra de Deus diz que o mandamento diz que ama uns aos outros como eu te amei. Quando nós amamos as pessoas em nossa volta, isso é maturidade. No lugar de ficar fazendo fofoca, ficar falando um do outro ou algo dessa maneira, isso é imaturidade. Imaturidade, Deus não fica satisfeito. E as pessoas muitas das vezes começam a agir como criança. E Deus quer falar isso para você: seja maduro, seja madura. Quando nós amamos com a nossa boca e não mostramos o amor de verdade, mas ama eles com mais em base de interesse, isso não presta. Você nunca ama ninguém por causa dos seus interesses. Você ama a pessoa por causa que você sabe quem que você representa. A palavra diz que aonde está o seu tesouro é onde está o seu coração. E nós devemos saber qual que é a nossa obediência em Cristo. Muitas pessoas falam: eu não tenho dinheiro para poder doar. Em América, se você está na América e fazem parte da América e recebe dinheiro na América, quero falar para você: você faz parte do maior dinheiro do mundo. A Bíblia diz que quando nós damos nossos dízimos, as nossas ofertas, é em agradecimento daquilo que Deus vai fazer, acreditando que Ele vai fazer as coisas acontecer. Mas as suas responsabilidades sempre tem que vir em primeiro lugar. Quando nós vemos esses missionários na África do Sul e outros lugares que nós suportamos, e pessoas que nós pegamos essas pessoas escravas e nós resgatamos elas, como nós ajudamos em Porto Rico, República Dominicana, em outros lugares, porque as pessoas aqui estão nos ajudando, dando apoio para poder fazer. E tem outras também em outros lugares que nós estamos querendo e já colocando, analisando para poder começar a ajudar a partir do próximo ano. Por isso que você tem hoje o envelope verde, para que você possa ajudar as pessoas aí enviar, né, para eles o valor que seja, para que possa ir direto para missões. E distribuímos por ano, o mínimo é de 120 a 200 mil, 300 mil por ano para associações que nós colocamos ali como prioridade, né? Com prioridade. Muitos outros também querem receber de nós, mas temos que colocar na lista de espera, porque senão nós não teremos a condição para isso. Temos que ser responsáveis também quando nós declaramos o que podemos ou não podemos fazer. O número 3 diz: é tempo de nós dobrarmos nossos joelhos e regaçar as nossas mangas para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, vamos orar para isso, ah, vamos orar para aquilo. Sim, nós vamos orar, mas nós temos que ter a iniciativa e a responsabilidade de fazer aquilo com aquilo que a gente pode também fazer. O que Deus está falando para você fazer hoje? Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Nós somos todos limitados, nós entendemos, mas nós temos que respeitar isso também. Você não precisa orar, ah, dê hora, Deus, para Deus fazer alguma coisa no Impact Jacks que vai ter. Não, você tem que orar já pensando o que, que Deus vai fazer. Para que possamos servir, nós temos que servir as pessoas. Você não precisa ficar orando por coisas... Se a Bíblia diz no mandamento que você precisa amar a sua esposa. A Bíblia diz que você precisa orar para o que já é um mandamento. O mandamento já está ali, você tem que orar para aquilo que Deus vai fazer para que você seja... que você tenha um suporte do céu para que você possa passar por cima de das dificuldades. Olha o que, que Deus diz. Nós não temos que nos perguntar, será que eles precisam de ajuda? Nós precisamos colocar que Jesus precisa ajudá-los. Todos nós precisamos de ajuda. Então nós temos que colocar a nossa vida, entender que a nossa vida é de Cristo. Então nós temos que refletir lá fora. Vamos amar todos, não importa. E seremos assim instrumento de Deus e teremos a capacidade de fazer conforme a vontade de Cristo. Vou finalizar com esse pensamento. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Vou finalizar com essa pergunta. Quem que é aquelas pessoas que estão em sua volta? Se você falar que ama Deus e eu não gosto do próximo que está em sua volta, você é um mentiroso. Toma. Quero falar uma coisa para você. Tá preparado? Pensa na pessoa que te tira a paciência. Pessoas que vão na escola com você, ou pessoa que faz parte do seu cotidiano, que na verdade é uma pessoa que você sabe que toda vez que aparece, inventa ou faz alguma coisa para poder... pode ser... o seu ex ou a sua ex ou quem for que entra em contato com você só para tirar sua paciência. E às vezes, quando você vê aquela pessoa chegando perto, você quer até te esconder para aquela pessoa não te ver. Que deixa você e você não gosta de estar perto. Alguns vizinhos aí colocam pessoas que, ou alguns cachorros que fazem cocô na porta da sua casa. Todas essas pessoas é o seu próximo. E Deus fala que você tem que amar eles. Eu disse quarta-feira passada, eu gosto de ser gente boa com todo mundo. Deus colocou. E muitas vezes a pessoa vem conversar comigo, ou pessoa chata, só aparece para encher o saco. E de repente, um dia, uma pessoa chegou falando um monte de coisa, sem falar, sem nada, eu com pressa e tudo, e essa pessoa falava asneira, e eu queria sair, e Deus falando no seu ouvido, no meu ouvido assim, esse é o seu próximo. Mesmo aquelas pessoas que nos perseguem, falam mal de nós, vamos amar essas pessoas. Um dia, quem sabe, Deus muda eles. O nosso próximo é qualquer pessoa que Deus coloca no nosso caminho, que possa nos ajudar, que nós possamos compartilhar o amor de Deus para com eles. Deus, nos dê paciência e nos faça amar aquelas pessoas que mesmo assim não gostam de nós. Que possamos fazer algo, Senhor, com verdade e com firmeza em Cristo. Que as pessoas possam enxergar Cristo em nós. E oramos para todas as pessoas aqui. E a minha palavra é: aquelas pessoas que precisam de um carinho, de um amor para com você, ore para eles. Deus, abençoa a nossa vida. Vê no nosso coração, Deus, para que possamos entender que o relógio continua rodando e nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nós colocamos a confiança em Ti. Que possamos ser um bom próximo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar para você, para que você fique de pé e que você se sinta encorajado no nosso meio. Talvez você não entregou a sua vida ainda para Jesus, mas ainda há tempo. Nós estaremos orando por você. E vamos orar pelas pessoas em nossa volta. E vamos ser guiados por Deus. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Verônica, feliz aniversário, madame.